Rádio Paulistano apresenta CAP Musical, com Márcia Casanova.
Olá, pessoal, aqui é Márcia Casanova do programa CAP Musical aqui da Rádio Paulistano, do Clube Paulistano. Hoje eu tô aqui recebendo uma banda maravilhosa que é formada por dois artistas solo, a Juliana Calderon e o Rafael Castro. Eles formaram a banda Repentina, que é uma banda muito performática, afinadíssima, com músicas autorais, maravilhosas, com um senso de humor incrível, que eu estive lá presenciando o show deles no Centro da Terra, aquele teatro super legal. Amei o show, prendeu a minha atenção, assim, do começo ao fim. Eles são muito performáticos, teatrais. Que prazer receber vocês aqui no nosso programa CAP Musical, Juliana e Rafael.
Ei, que maravilha.
Maravilha, prazer é nosso. Obrigada demais pelo convite, Márcia.
Sensacional.
Então, não é de hoje que eu quero te entrevistar, né?
Uhum.
E aí, eu sei que a Juliana tem esse trabalho maravilhoso, que eu acompanho, assim, pelo Instagram, virtualmente. Eu sou amiga da Cleusa, que é
da
sua
minha mãe.
Da
minha mãe, gente.
E ela agora, ela é escritora, atriz, né? Bárbara, minha amiga. Então, assim, vamos começar, vamos matar a curiosidade do público. Como vocês se conheceram? Como tudo isso começou? Foi nos anos 2000? Como que foi? Contem tudo, por favor.
Então.
Anos 2010, né? Anos 10.
Anos 10. É, 2015, né? Que a gente se conheceu.
2015.
A gente se conheceu.
Completamente ao acaso.
Ao acaso, num show da Tchê.
Isso.
E aí, a gente ficou muito amigo, né?
Sim, foi. Saímos beber depois do show e tocar. Aí a gente já fomos num lugar que tinha piano, ela tocou, eu toquei, já ficamos amigos. Vamos tocar, vamos fazer som junto e tal.
É, começou essas histórias assim. E aí, no ano seguinte, que foi 2016... A gente começou a fazer música junto, assim, meio do nada, meio tomando uma cerveja junto, de repente começamos a compor e acabamos compondo canções sobre relacionamentos amorosos, né? Porque eu tava namorando ele também e a gente ficava conversando sobre relacionamentos e tal, não sei o quê, e de repente vamos fazer uma música sobre isso?
E não que não tínhamos namorado antes também, né, nas nossas vidas, porque também antes a gente já tinha alguma bagagem, né?
É, a gente tinha, é, exato. Não é que todas as canções são sobre os relacionamentos que a gente tava vivendo naquele momento,
exato.
Mas era isso, né? Esse tema do relacionamento amoroso permeava, assim, as nossas conversas.
Sim.
E inspirou muitas das canções da Repentina.
É, era o divã, né? Tipo, os desabafos e causas e tal, essas histórias, né? Tipo, e aí, conforme a gente ia conversando da vida e dessas coisas de amor, de relação e tal, não sei o quê, vinham as ideias e falar, ah, vamos fazer, botar isso numa música, né?
É, exato. Então, acabou que a gente compôs, sei lá, umas 10 músicas na época, em 2015, todas sobre relacionamentos amorosos. E aí, rolou um convite pra você tocar no Centro da Terra.
Isso, exato, é.
Esse convite, o Rafa tinha 4 segundas-feiras pra apresentar coisas dele. E ele falou, cara, vamos fazer o show da nossa banda? Vamos formar a banda, então, agora? A gente tem várias músicas, eu quero.
Sim.
Vamos fazer.
Exatamente.
E aí ele chamou o Gongon pra bateria. O Gá Setúbal pro trompete.
E aí começamos a fazer os arranjos.
Não, e aí falou: você vai tocar baixo.
Ela ainda não tocava baixo.
Nossa, você toca um baixo bem legal, hein, Ju?
Olha,
ao vivo, você é muito
bacana. Eu sou muito cara de pau, né? Essa
Nossa,
que é a verdade.
Nossa, fica muito lindo o baixo dela.
É. E é isso. E aí eu não, vamos, você toca o baixo. Baixo é simples. Aí ele me ensinou as linhas de baixo. Na época, aí eu aprendi a tocar.
Sim.
E a gente toca, eu toco baixo, ele guitarra. A gente toca e canta todas as músicas juntos, em dueto, né?
É.
Tem
é
essa
bárbaro.
Coisa do casal, né? Tipo, dessa brincadeira com relacionamento amoroso, assim. É como se todas as músicas fossem frames de um relacionamento amoroso, sabe?
E vocês têm uma música pra gente colocar pro público, assim, dessa fase?
Super.
Que já tá lançada no mercado e tudo?
Super.
Sim.
Qual seria?
Todas, na verdade, que a gente tá lançando agora são dessa época, né? De uns 8 anos atrás, que a gente compôs e veio trabalhando e gravando e tal. E aí o projeto ficou incubado e agora tá saindo tudo de uma vez, esse projeto todo dessa época, né?
Uhum.
Então a gente pode falar de qualquer uma, mas qual que a gente indica aí?
Então, tem 4 que já estão no Spotify pra quem quiser escutar, né? E no YouTube, enfim, nas plataformas de streaming. A gente tem Besta, a gente tem Música de Amor, a gente tem Break... E a gente tem...
Seu.
Seu é uma canção mais profunda e... Enfim, mais, um pouco mais melancólica. Ela destoa um pouco do restante do disco. Porque o disco é bem... tem um sarcasmo, né? Tem uma ironia. Ele é engraçadinho.
É.
Essa música é mais séria, seu. É linda, amo, mas é mais séria.
Ah, Rafael, é, você não quer dar uma palhinha de uma dessas aí?
Só se for agora.
No seu violão. Que você trouxe, ainda bem que você trouxe esse violão.
Né? Legal demais.
Mas aí agora a gente toca a besta ou a gente toca outra?
A que você quiser. Vamos que vamos, a gente vai catando mesmo.
Qual que você vai?
Show, break, então.
Break.
Vai lá, vamos fazer um trechinho pra vocês, então. É. Um, dois, três.
Sai, põe a roupa, vai embora. Sai, faz seu corre, tá na hora. Sai, põe a roupa, vai embora. Sai, faz seu corre, tá na hora. Você sabe, eu te amo, mas é só de vez em quando que eu te quero o tempo todo. Meu coração precisa de um break.
Meu coração precisa,
meu coração precisa, o meu coração precisa de um break. Meu coração precisa, meu coração precisa, o meu coração precisa de um break. Sai.
Trechinho. Yeah. Lembrei mais ou menos.
Yeah. É, enfim, a gente também encurtadinha. Mas é uma música sobre aqueles momentos que você tá com a sua pessoa amada na sua casa, mas ela não vai embora nunca, sabe?
É.
E aí chega uma hora que você fala... Vamos, vamos.
Tá gostoso, é bom, né?
Mas, vai fazer seu corre, vai cuidar da sua vida um pouquinho. Depois
ficar gente... sozinho um pouquinho, né?
A gente sente um pouquinho de saudade, daqui a pouco volta.
É muito legal esse repertório, porque cada um se identifica com uma música, né?
Ali no
meio.
A gente espera que com várias, né?
Não, então, com várias, de vários momentos, né?
É, exatamente.
E tem um senso de humor muito legal, que a gente fica... A gente tá esperando o próximo, e entre as músicas, vocês falam, é quase... Não, eu não vou dizer que é um stand-up comedy, mas é, tem um pouquinho, uma pitada de stand-up comedy. Quase uma peça de teatro, assim, musical, né? Poderia se tornar um dia. Mas, assim, a princípio vocês estão lançando esse álbum dia 21 de novembro, não é isso?
Isso.
Exatamente.
Isso. A gente fez esse show que você foi ver, né? Que foi, inclusive, no Centro da Terra. Que é o espaço responsável pela existência da banda, porque foi a partir do convite do Centro da Terra que a gente fundou a banda, né? E ao mesmo tempo é muito engraçado, porque eu, pelo menos, não sei se o Rafa concorda, acho que a banda tem muito mais uma cara de um lugar em que as pessoas possam ficar de pé, bebendo e dançando.
Sim. É.
Sim.
Porque tem essa coisa animada, né? É uma banda que convida um pouco a
dança. O melhor lugar pra fazer o nosso show é um estádio lotado.
Exato.
Allianz
Parque, né?
É, mas Allianz Parque é
perfeito,
é o... Isso, ano que vem vai rolar.
Só tá faltando público. Mas quando a gente fez esse show...
Se tivesse disponível, né, pro público, todo mundo ia mais. Sou tão exigente. Gente, sou uma chata pra gostar.
É.
Aí, o seu, eu fiquei presa do começo ao fim. É
que
muito
legal.
Bom esse trabalho.
E a gente teve essa preocupação também, porque a gente pensou, puxa, vai ser no teatro.
Uhum.
Ou seja, quando a gente tá num show com a galera dançando na nossa frente, a gente fica todo mundo solto, dançando,
sim,
brincando. Mas no teatro, talvez a gente tenha que trazer um pouquinho de encenação, né? Alguma coisa. E eu achei interessante. Você acha que a gente foi bem performático, né? E a gente, de fato, criou ali algumas pequenas dinâmicas que a gente ainda vai aprimorar
Serão aprimoradas.
Né? É, mas a gente criou pequenas dinâmicas pra tornar mais interessante assistir, né?
Sim.
No teatro.
É muito legal.
A pessoa tá sentada já, né? Pra dormir, dois palitos, né?
Possível dormir.
E pra não ficar aquela coisa de acabar a música e você só... Então, agora vamos pra próxima música, né?
Se tu botar o caminho entre o show e o recital ali é fácil, né? Pra você cair uma bala ali.
Exatamente.
Vai ter um show de lançamento no dia 21 ou vai ser mais virtual mesmo? Spotify, Instagram, plataformas digitais?
É o lançamento do disco, para as pessoas irem ouvir pela primeira vez agora o álbum completo, né?
Certo.
E o show, a gente ainda não marcou esse show de lançamento.
Uhum.
Chama Nós, show de lançamento em breve, mas agora é para o pessoal ir conhecendo as músicas e aprendendo a cantar, e quando chegar no show já saber tudo.
A nossa ideia um pouco é lançar mesmo primeiro, até pra gente sentir, né, a recepção do público, continuar lançando os nossos videozinhos, que quem entrar no nosso perfil no Instagram, que aliás é @amorepentina, a gente tem feito vários vídeos e a gente quer fazer mais, a gente quer investir mais nas redes sociais mesmo, porque o artista independente, pra fazer um show e lançando o primeiro álbum como uma banda, assim, a gente ainda não criou, né, uma rede, uma comunidade, de fato, que tá esperando por esse show. Então a gente quer que primeiro criar essa rede, construir, sim, né, fazer com que as pessoas escutem, gostem e queiram ver o nosso show.
Mas vocês têm já um certo público bacana.
Temos.
Né? Agora é progressão geométrica, né?
Progressão geométrica, eu gosto disso.
Exatamente.
Exponencial, de preferência. E é isso aí. Então, pra gente ter acesso, vamos entrar no Instagram da banda Repentina, como é que é mesmo?
@AmoRepentina.
Tem vários vídeos super legais que divulgam super bem.
De vídeo aí tá bom. Vai lá ver os vídeos que tem os vídeos bons mesmo.
É, mas é isso que a gente quer, né? Assistir essa banda maravilhosa. Então o baixo é uma coisa que eu ia te perguntar aqui, que eu achei muito legal você tocando baixo, você domina um instrumento, que não é fácil. Não tem tanta mulher tocando baixo, né? Eu conheço verdade. Algumas, mas assim, a grande maioria é homem, o som pesado, parece até que as cordas são grossas, né? Não é uma coisa fácil pra mulher, assim, delicada como você, né, Ju?
Bicho é bruta demais.
Eu sou bruta, é só aparências, delicadeza, sou brutíssima.
Elegantérrima, modelo.
Imagina, olha, de fato assim, eu não me considero uma instrumentista em nenhum aspecto, né? Eu tive uma outra banda que se chamava Granata, eu toquei piano nela por 5 anos, tocando as minhas músicas também. E eu não me considerava uma pianista, porque eu tocava as minhas músicas. Com a Repentina é um pouco assim, eu não me considero uma baixista. Ainda, estou estudando pra isso. Tá rolando, tá
toda
rolando.
Quarta.
Tá
rolando, né? Toda quarta. Ontem teve aula de baixo.
E então eu tô fazendo aula e tal, mas é isso, as linhas de baixo são relativamente simples e não faria sentido a gente chamar mais um integrante pra banda só pra tocar baixo, sendo que eu posso tocar e cantar. E sim, como eu trabalho com música há bastante tempo, eu tenho ritmo, eu consigo tocar e cantar ao mesmo tempo, então dá pra executar, sabe? Eu acho maravilhoso, fico lisonjeada que você tenha achado.
Eu achei o seu baixo percussivo também, achei bem legal esse lado, e que você domina e se harmoniza muito com baterista.
É, mas os arranjos, nesse caso, o Rafa criou a linha de baixo.
Pô, não sou eu, não.
A linha de baixo eu jamais conseguiria ter criado, ainda mais naquela época.
Mas aí vai aprimorando, vai evoluindo. Né? A ideia é artista que faz música, né? Aí depois a gente vai desenvolvendo como tocar isso. A gente foi achando esse caminho junto, né?
E tem uma música que você faz mais e a outra que a Ju faz mais?
Na hora da composição? Incrivelmente não.
Não, é meio a meio mesmo.
Meio a meio mesmo o tempo inteiro, assim, porque, sei lá.
Às vezes tem uma mais que compensa em outra, é isso. Tem algumas variações.
Eu não consigo nem lembrar.
Mas, né, desse álbum, acho que não. Acho que
sempre faz junto, não tem nem essa de, fiz uma música, põe a letra, ou, fiz a letra.
Não, é tudo junto ao mesmo tempo. Mas o Rafa sempre com violão, né, e aí a gente vai experimentando coisas, né?
Isso,
E vai experimentando letra, vai anotando, vai
mexendo. Acordes, mas a gente busca as melodias e as letras ao mesmo tempo. Assim.
Então, vamos mais uma? Vamos mais uma música, mostrar mais uma? Música de amor.
Música de amor.
Essa é a nossa música mais emocionante. É o que toca a alma mesmo. As pessoas normalmente se emocionam no show, né?
Essa compõe bem a nossa diversidade, né? Mostra aqui como a gente é uma banda punk mesmo.
Exato. Prepare os corações.
É isso aí. Então, assim. Que mais?
Música de amor, 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 música de amor é muito fácil de fazer, é só tocar, sei lá, cantar não sei o quê. Os dois, os dois, os dois, os dois. Hey, 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 não sei. Hey, 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 não sei. Hey, 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 não sei. Hey, 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 não sei.
E aí, meu bicho, te pega.
Chega um trompete maravilhoso. Mas é isso. Essa é a mais bem-humorada. Ela define um pouco o que é um projeto, que é uma banda sobre músicas de amor. Não é nem é tão fácil assim de fazer, mas tem sido divertido fazer.
É.
Então ela resume um pouco qual é o conceito do álbum, né? Assim, que é, a gente faz muitas músicas sobre amor, só que de um jeitinho meio torto. É e com uma pegada meio rock nos 90, assim. Que a gente descobriu depois que fez, né? Depois que a gente fez, que a gente falou, nossa, tá meio rock.
É legal tentar definir o som, né? Tá. Ficar conversando sobre isso. Meio terapêutico mesmo, é. Né? Ficar conversando, assim. Tem umas poesias malucas também, às vezes três versos, quatro versos.
É, às vezes é extremamente simples.
Canções... Uma síntese.
A gente já fez músicas pro próximo álbum, né? A gente só não gravou
sim.
ainda.
E não mostraram no show que eu vi, né?
Não,
no show que você
show
viu,
não...
a gente mostrou duas.
Ah, tá.
Ah, é do próximo.
A gente mostrou
é
duas.
Verdade.
A gente mostrou Gente Comum, que foi a que eu toquei com o Rafa, só ele na guitarra, fica mais intimista.
Sim.
E a gente tocou uma versão que a gente fez de Wicked Games.
É, chama Cheguei.
Cheguei.
Hora demais.
Que é bem legal.
Podemos
a gente,
tocar também.
A gente pode tocar também essa.
Ah, poder. É legal. Querem agora?
A gente toca tudo. Vamos
então
lá.
Então toca Cheguei,
faz
vai.
Aí.
A Cheguei, faz... a gente tá tentando os direitos ainda pra gravar, né?
Ah, tá.
Porque é uma versão nossa dessa canção icônica do Chris Isaac,
a
né?
Gente, a gente não
quem, achar, quem, a gente quem tivesse perguntando que música é essa, é aquela The world was on fire and no one could save me.
Faz um pedacinho
you.
Em inglês pro pessoal entender então.
Sei, bem sei. Clássica.
Como é que é em inglês?
É.
Olá, see like me.
Aí ó, essa introduçãozinha todo mundo vai lembrar. The world was on fire and no one could save me but you. Strange what desire would make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd meet somebody like you.
Aí todo mundo conhece, né?
No, I don't wanna fall in love. This world is gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This world is gonna break your heart with you.
With you.
Aí agora
aí
a nossa versão.
Não, só que a nossa é reggae, né? Aí dá aquela animada o quê? No acampamento da galera. Na fogueirinha da galera.
O mundo acabando, eu aqui stalkeando você. Apaixonado, indefesa, feito um bebê. Já deu de problema, eu jurei nunca mais me envolver. Se eu tivesse sóbrio, eu corria desse rolê. Não há chega de B.O. Como eu sou louca, tenha dó. Não há, já tô no seu portão. Maço de cigarro e seis latão. Não há, chega de B.O. Como eu sou louca, tenha dó. Não há, já tô no seu portão. Maço de cigarro e seis latão. Cheguei. Agora faz a última parte.
Ah, tem uma parte B ainda, mais bonita ainda. Vai.
Que loucura, 60 de Uber. Já são 3 da manhã. Que loucura, tô virada de ontem. E eu trabalho amanhã. Que loucura, 60 de Uber. Já são 3 da manhã. Que loucura, tô virada de ontem. E eu trabalho amanhã. Não há, chega de B.O. Como eu sou louca, tenha dó. Não há, já tô no seu portão. Maço de cigarro e seis latão. Não há, chega de B.O. Como eu sou louca, tenha dó. Não há, já tô no seu portão. Maço de cigarro e seis latão. Cheguei.
Belo, belo.
Belíssimo,
bonita essa, né?
Lindo.
Essa no violão.
É muito bacana mesmo. Agora... O que eu ia pedir era um stand-upzinho de vocês, mas tem que ser natural, improvisado na hora, né?
É, difícil.
Então, mas eu queria... É. Meu, se soltem à vontade
mas
aí, porque...
Mas o stand-up,
meu,
nossa, é isso aqui o tempo
inteiro. É isso aqui
o tempo inteiro,
é a gente conversando.
É muito divertido.
É porque uma coisa que a gente faz no show também é... A gente pensa numa ordem das músicas que faz um certo sentidozinho, né?
É.
De começo, meio e fim, assim.
Certo, então, um roteiro,
é,
né?
Então a gente dá uma comentada entre as músicas do tipo... Depois que você mandou embora aquela pessoa, né? Assim, então a gente comenta um pouco sobre o que a música disse ali.
Sim, é.
E linka com a próxima. Contando meio uma historinha, né? Eu acho que foi bem isso que você viu, né? A gente comentando sobre, por exemplo, nossa, mas aí tem hora que o diálogo não dá, né? Não é pelo diálogo, é pelo corpo, né? Aí a gente toca a música Seu Corpo. Que é, pô, você cansou de brigar? Você cansou de DR? Então agora é por outro caminho, né?
Que como a gente não sabe direito o que falar, às vezes dá bom, às vezes dá ruim, a gente vai se divertindo ali, compondo ali na hora.
A gente vai brincando.
Um completando, um ajudando isso. O outro tá começando a falar bobagem, aí tá falando, né? O outro puxa o outro, pera, aí vamos lá, um salvando a cara do outro.
E é uma arte isso daí, é muito bacana. Eu acho que isso aí é um ponto alto do show. Show
que
com muita informação, o cenário é muito bacana, vocês têm muitas cores, voal, tule, não sei o que vocês põem.
A gente comprou vários tules coloridíssimos.
E faz uma diferença, né?
Que legal.
Com a iluminação colorida e os tules coloridos.
E tem essa coisa colorida porque a gente remete um pouquinho a essa coisa menos 90, assim, né? Aquela... Sabe?
É, a gente vai ficando velho e começa a ficar nostálgico. Começa a buscar as coisas que, sabe, que dá aquele agradinho da memória, assim, né? Tipo, então, a gente vai pra estética que dá esse conforto, né? Memória afetiva.
Né? Exato.
Sim, é um aconchego mesmo.
É.
Pra quem tá assistindo. É muito bacana, gente. Só vendo mesmo. Eu filmei algumas partes, fiz umas publicações e tiveram muitas visualizações. Assim.
Olha que
teve sim.
Que legal.
Muito bacana.
Legal.
Eu queria ver vocês aqui no clube, mas aí esse caminho
a Márcia
vocês
não para de nos divulgar.
Eu sou fã, eu é assim, eu sou produtora musical também, então eu quero ver tudo melhorar, só que vocês já trouxeram melhorado. Eu falava, gente, isso eu não tinha pensado. E é difícil, né, porque a gente sempre tem uma coisa pra melhorar. Então eu achei muito informativo, assim, é muita informação, e tem aquele trompete lá também.
O trompete é maravilhoso.
Que ele
faz
abre...
muita coisa que
não,
ele trompete.
O arranjo é cheio, tem quatro pessoas no palco e o arranjo é gordo.
Parece que tem uma...
É impressionante.
É verdade.
Né?
Ele usa uns efeitos, uns pedais
ali. Os harmonizers
ali, uns segredos, uns temperos ali.
É, que faz o trompete se expandir mesmo, né? Ele domina, assim.
Oitava e harmoniza.
Nossa.
Aí, uma coisa maluca.
É uma banda, é uma que vocês têm que manter a formação, sabe?
Sim,
pra sempre.
Super.
Eu achei que já veio redonda, ela já tá... Eu
acertamos.
Achei isso. Rafael, você quer contar um pouco da sua carreira? Que você também tá com um trabalho bacana.
Ou também
solo,
que trabalho bacana,
né?
Solo.
Eu não conheço esse trabalho ainda.
Então, depois vai lá
ligado.
Dar uma olhada lá. Então, tô nessas aí fazendo som já faz muito tempo, né? Acho que desde 2006 que eu lanço coisa na internet. Então, 20 anos aí praticamente. Em 2009 comecei a fazer shows, formar banda. Antes eu só lançava coisa, assim, não tinha nem pretensão de... Enfim, né?
Você lançava o quê, por exemplo?
Lançava minhas músicas que eu gravava em casa, assim. Uhum. Fui comprando uns microfoninhos, tinha essa curiosidade, era meio um hobby, assim, né? E aí comecei a gravar em casa, compor pra gravar, ficar mexendo com programas, equipamento e tal. Tinha essa curiosidade, assim, bem de meio nerdola, assim, né?
Arranjador, aí... fazendo arranjo.
É, também, é. Tudo juntava ali naquela, né? Era uma hora de folga, assim, né? Tipo, o que eu gosto de fazer é ficar tocando, gravando, experimentações, né? E aí as coisas foram começando a dar uma coragem de mostrar, assim, né?
Uhum.
E acho que em 2006 comecei a lançar algumas coisas, assim, né? E foi indo aí, já em 2009, 2010, uns 4 anos depois que eu lançava as coisas, assim, sem muita pretensão. O povo foi conhecendo o trabalho e tal, aí começou a rolar convite pra fazer show, aí eu montei uma banda pra tocar ao vivo e foi indo. Aí eu não sou de São Paulo, né, sou do interior.
Da onde?
Lençóis Paulista, perto de Bauru.
Certo.
Né? Aí me mudei pra São Paulo em 2010 e comecei a transformar isso num meio de vida meu, assim, né? Fazer um show com a galera e tal, lançar disco, fazer coisas também.
Shows autorais, né?
Isso, só minhas músicas.
Só suas músicas.
Exatamente. É. E aí, até hoje, né? A gente vai permeando, né? A Ju também tem o trabalho dela, que então, precede a banda, né? E a gente vai... Períodos eu lanço coisa, outros períodos ela lança coisa, outros períodos a gente se junta pra fazer a nossa banda.
Então você tem também um bar, né? O Picles, que é o seu bar onde você reúne muitos músicos, artistas,
isso,
cantores,
é um bar, casa de shows, com programação constante ali, toda semana, de quinta a sábado.
Que
tem
legal.
Muitas bandas tocam lá, acho que já tem 8 anos, acho que foi já mais de 2.000 bandas que tocaram lá.
Nossa, bacana, gente.
Toca uma galera massa, toca a galera das antigas, a Medalhões, já tocou o Jorge Macalé, já tocou Arrigo Barnabé.
Olha,
já tocou
bacana.
Uma galera massa, Marina Lima já participou de show lá, uma galera, Sofia Chablau, enfim, galera nova também.
Que
então
bacana.
Tem essa programação bem assim, né, do cenário agora que tá, das coisas estão acontecendo, novidades,
uhum.
E também às vezes dá louco, a gente vai atrás de alguns artistas assim que a gente é fã e tenta trazer e dá certo, né,
que legal,
então é
que
bem
legal.
Massa, conheçam lá o Picles, fica na Cardeal Arco Verde aqui em São Paulo.
Em Pinheiros. Eu tenho curiosidade de conhecer, eu vou lá um dia.
E a gente sempre toca lá também, então talvez
é uma banda repentina.
Você pode conhecer as duas coisas ao mesmo tempo, o Picles e o nosso show.
Sabe, né?
É,
a gente não tem nenhum marcado por enquanto, mas
não.
A gente já fez 2 shows
a gente
lá
tá
mais,
em momento de suspense.
Após esse lançamento, vocês podem programar um show
super.
Grande de lançamento pra gente ir lá
super,
prestigiar,
super.
Né?
Provavelmente vai ser ano que vem, né?
Provavelmente.
Vai lançar agora, deixar a galera escutar bastante.
Divulgar legal.
Divulgar bastante, fazer uns vídeos massa.
Uhum.
E aí, ano que vem...
O pessoal vai cantar junto, né?
A ideia é essa, assim, a galera já chegar pro show, já tendo ouvido e esperando mesmo o ao vivo, sabe?
Muito
porque
bacana,
a gente gosta de coro enquanto toca.
É, exatamente.
O pessoal cante junto.
É, você viu lá.
De amor. Não, eu já conheço. Agora eu já tô mais familiarizada com as músicas. E elas colam mesmo, né?
É.
E Ju, e você? Tem a sua carreira solo? Fala só um pouquinho dela
Sim.
antes da gente partir.
Então, eu comecei a compor em 2014. Fundei uma banda chamada Granata, tocando piano e cantando as minhas músicas com eles por 5 anos. E aí a banda acabou. E durante a pandemia, eu resolvi lançar esse trabalho, que eram músicas minhas, produzir mesmo, né? O meu álbum. E aí eu produzi com o Marco França, que foi o produtor musical. É um trabalho bem teatral, não tem nada a ver com a Repentina, assim, é meio cabaré, assim. Eu tenho algumas canções em português, outras em inglês, outras em espanhol. O show tem uma costura de... Aí sim, é bem teatral mesmo, porque tem texto, tem cena, tem boneca, né? Uhum. Eu manipulo uma boneca que sou eu no show, então é outra coisa. E é um show sobre a morte, né?
Você não viu?
Não assisti, eu vi um pouquinho no Instagram, os seus vídeos.
É, então. E aí tem vários singles também no Spotify, quem quiser ouvir. E tem o álbum, né? Que chama Primeiro Ato Tectônica.
Então, pra ouvir, a gente vai aonde? No Spotify, no Instagram?
Eu gosto de pedir pras pessoas... as pessoas quiserem ver o meu trabalho solo, vai no YouTube, porque eu fiz vários videoclipes.
Nossa, os clipes bonitos, hein? Esses clipes é produção mesmo.
E assim, nossa, eu amei fazer, tenho um super orgulho dos videoclipes, assim, mas é isso, as pessoas, a gente não tem mais a cultura do videoclipe, né? Tanto é que a gente nem pensa em fazer videoclipe pra Repentina, a gente quer fazer vídeo pra rede social mesmo.
É a sociedade do 3 segundos, né?
Mas é isso, quem quiser ouvir, curiosidade, vai, aproveita e ouve assistindo. Vai lá no meu canal no YouTube, Juliana Calderon. Vai ter Primeiro Ato Tectônica, que é o nome do álbum. Você pode ouvir e ver cada música, porque tem 4 clipes e todas as outras têm visualizers também. Então, acho que já leva mais pra história, assim. Mas não tem os textos, né? Pra ouvir os textos, tem que estar no show.
Maravilha, vou lá. Tá
e show seu, tem marcado? Não.
Agora não.
Estamos só mistério.
Mistério. Estamos num pequeno hiatinho aqui.
Mas vocês dois...
Trabalhando por debaixo
que...
dos panos.
Vocês dois com essa banda Repentina, é demais também esse trabalho. Acho que vai ocupar bastante. Deixa os vídeos um tempo lá e agora vocês focam na Repentina, que vocês vão lançar o álbum.
Inclusive o trompetista, o Gá, que você gostou muito, também tem o trabalho solo dele.
Ah, é?
Olha. E também toca comigo no meu
também
projeto.
Também toca
no meu projeto.
E
tem o trabalho solo dele também maravilhoso.
Só o baterista que não gravou o disco dele ainda. É um projeto de vida.
Que ele é um baterista também, o melhor do mundo, né?
Melhor do mundo.
Muito
ele
bom.
Mas você já viu ele cantando? É sensacional.
Meu Deus.
Ele é muito bom. Ele é incrível.
Olha, que
talvez o grande tem de ouro escondido nessa
banda. Pô, vamos aproveitar esse ouro, então. O que, que o Gongô não está cantando com a gente?
É verdade.
Né?
É verdade.
Mas já mais um microfoninho para ele.
É muito bom, mas é uma banda de cantores, compositores e artistas aí que se juntam, né? Da hora
de... Vamos tocar a música Besta?
É.
Vamos tentar ainda.
Besta. Fui eu que acreditei em mim quando te achei perfeita, linda, especial. Mas no final é pra igual besta. Como eu besta. Você que acreditou em si quando me achou perfeito, lindo, especial. Mas no final era tudo igual. Eu e você,
e aí vai. Uma festa, ter trompete pra todo lado.
É, aí nossa, tubo
aquela, pá. É muito bacana mesmo. Então, vamos indo pro nosso final do programa.
Perfeito, tá olha bom. A sincronia.
A gente, a gente vai encerrar aqui.
Mas faz a última pergunta a última. E a gente faz assim uma resposta bem,
bem
lacônica. É assim que fala, resumida e precisa.
Certo, a última pergunta é: como é levar essas três carreiras simultâneas, né? A Repentina, a Ju Calderon, Rafael Castro.
Nesse momento, eu sinto que eu tô colocando mais energia na Repentina.
Sim.
Porque eu já lancei o meu álbum, ele tá um pouquinho agora descansando.
Certo.
O Rafa tá prestes a lançar um outro álbum, né?
Tô prestes,
Então, ele tá... Agora focamos bastante na Repentina e agora... A gente lançando o álbum, ele vai focar nos lançamentos dele.
Vamos lá, divulgar o disco pra caramba.
Então é olhar pro cronograma
e fazendo,
né? E ver assim, pô, aqui a gente dá pra encaixar a Repentina, aqui vai ter essa aqui, isso aqui, então aqui a gente deixa a Repentina um pouco mais quieta.
Mas é bom que a gente fica bem ocupado.
Não,
cabeça vazia, oficina do diabo.
Exatamente. Não tem monotonia.
É isso aí.
Exatamente.
Então, pessoal, pra seguir a Ju Calderon, fala o seu Instagram, Ju.
Ju.Calderon, @Ju.Calderon.
E o Rafael?
Eu sou Rafael Castro, você fala o contrário. Castro Rafael no Instagram.
Beleza, é isso aí. Foi um prazer enorme receber vocês aqui no nosso programa Cap Musical. Juliana Calderon e Rafael Castro.
Bom demais.
Muito obrigada, Márcia.
Por aqui.
Foi um prazer.
E um beijo grande para todos os ouvintes da Rádio Paulistano. Aqui é Márcia Casanova para o programa Cap Musical.
Rádio Paulistano apresentou Cap Musical. Com Márcia Casanova.